cidade por Alfama a passear. Eu esperei, tu não vieste, ficou velho e desbotado, o vestido por estrear.
Boa noite. Começamos esta noite ao som do fado, da voz única de Aldina Duarte, que dá expressão às palavras de Maria do Rosário Pedreira, a convidada desta noite da terceira edição do Ensaio Geral na Feirã, um programa feito em parceria pela Renascença, a Book Tailors e a Livraria Feirã. Como podemos ouvir, Maria do Rosário Pedreira é letrista de fado para vozes como Aldina Duarte, António Zambujo, Carlos do Carmo, Mísia e para Ricardo Ribeiro. Mas é muito mais. É hoje editora da Leia, foi responsável por revelar à literatura portuguesa nomes como os de Walter Ugemain, último prémio PT de literatura, João Tordo, prémio Saramago 2009, Nuno Camarneiro, que agora venceu o prémio Leia, José Luís Pachoto, que dispensa apresentações, e muitos outros nomes. Maria do Rosário Pedreira também poetisa, acaba de lançar pela Quetzal a sua poesia reunida e é autora do livro A Minha Primeira Amália para Crianças. Com Maria Teresa Maia Gonzalez, é autora da famosa coleção O Clube das Chaves, e com isto diz às vezes que não é escritora. Já ouvi dizer que é uma poetisa bissexta. Afinal, como é que se relaciona com as letras? A editora está antes da escritora?
Eu acho que a escritora começou antes da editora, ou seja, eu comecei a escrever na infância, portanto, de certa forma, as letras estão ligadas à minha vida pela escrita e não pela edição. A edição acontece naturalmente mais tarde, quando eu começo a trabalhar. Mas a verdade é que eu gosto mais de ler do que escrever. E, portanto, considero-me mais editora, porque acho que não viveria sem ler e que gosto muito do trabalho que faço. E acho que, ao contrário de certos escritores que são extremamente infelizes em períodos em que não escrevem, eu não sinto essa infelicidade. Portanto, escrevo quando me sai, mas não vivo nada infeliz quando não me sai.
E o que é que motiva nesse trabalho de edição? O dar a conhecer novos autores, o trabalhar em prol também do leitor?
Eu acho que é sobretudo uma não desistência da literatura. Ou seja, eu acho que a edição no mundo inteiro mudou muito, o paradigma mudou, é outro. Hoje é o leitor que é o centro de tudo e não o autor, ou seja, trabalha-se a pensar naquilo que o leitor quer ler e não nas obras que têm condições e qualidade para serem publicadas. E, portanto, aquilo que eu defendo é que devemos dar ao leitor coisas de qualidade, portanto, não quer desistir daquilo que é bom. E, portanto, tenho assim uma espécie de espírito de missão nisso.
Mas sabemos hoje que há mais gente a ler, o que não significa que por vezes sejam coisas de qualidade.
É, normalmente não são. Esse é o problema. Se nós olharmos para os tops das livrarias na semana do Natal, aquilo que mais vendeu são sobretudo as 50 Sombras de Grey ou o livro do José Rodrigues dos Santos. Portanto, esses best-sellers que não são necessariamente livros de qualidade. E, portanto, eu acho que as pessoas, há muito mais gente a ler, mas, efetivamente, com a mudança de paradigma, essas pessoas não estão a ser formadas na leitura. Estão a ler produtos de grande consumo, sem qualidade, best-sellers internacionais, portanto, estão a ler um bocadinho por entretenimento, mas são coisas que não enriquecem o ser humano, não o fazem pensar, não o farão refletir, tomar posições. E eu acho que a literatura é a melhor maneira de as pessoas, por um lado, se conhecerem a si próprias, mas também de conhecerem os outros e conhecerem as mentalidades dos povos de todo o mundo. Aliás, antes de haver internet ou TV por cabo, eu diria que era mesmo a única maneira de conhecer o mundo sem viajar, não é? E, portanto,
o livro continua a ser uma viagem low cost.
Eu acho que sim, é uma viagem low cost que ainda por cima pode ser emprestada, ou seja, pode ser feita por várias pessoas com o mesmo livro, não é? E, portanto, eu defendo que, apesar de se continuar a publicar em todo o mundo livros de baixa categoria para leitores que não são exigentes, eu acho que temos que formar as pessoas e talvez elas consigam passar dessa literatura mais básica para coisas um bocadinho melhores.
Mas o mundo da edição hoje é, acima de tudo, um negócio.
Pois é, exatamente por isso que se publicam livros de pessoas conhecidas, ou seja, é mais fácil fazer dinheiro com um livro de um apresentador de televisão do que de um escritor jovem e desconhecido. Mas eu acho é que não podemos deixar de publicar o escritor jovem e desconhecido só por causa do dinheiro, porque senão, repare, quando saíram as primeiras obras do Kafka, venderam 400 exemplares, mas hoje ainda lemos o Kafka, não é? E dizemos que as coisas são kafkianas, portanto, ele atingiu uma dimensão, de facto, ao longo dos tempos, que é inegável. E eu acho que temos que lutar por esses escritores que podem, de facto, fazer a diferença e podem ser os escritores de sempre, os que ficam na história, porque não vão ficar na história autores de 50 Sombras de Grey ou aquela senhora que escreveu a Bruna Surfistinha, e esses livros podem se vender durante um período relativamente curto, chegar a picos de best-seller e vender imenso e dar imenso dinheiro às editoras, mas vão esvaziar os catálogos das editoras, e as editoras têm que ter catálogo.
Mas com isto as pessoas não param de escrever. Eu imagino que o seu e-mail seja constantemente bombardeado
todos os dias, bombardeado de coisas que são legíveis algumas, mas outras nem sequer legíveis. Já não
como
falo
é que arranja
de...
tempo para tudo? Como é que consegue lidar com tudo?
É muito difícil. Eu, como disse no princípio, eu gosto muito do meu trabalho, porque se não gostasse era muito fácil simplesmente não ler, porque a percentagem de livros que nos chegam anonimamente, que vêm a ser publicada, é realmente minúscula. Ou seja, é mais fácil eu publicar livros porque eles vêm recomendados por outros escritores, por pessoas, enfim, do meio literário, etc. Esses têm pelo menos mais garantias de virem a ser publicados, porque já vêm aconselhados por alguém que percebe o que é a literatura, do que esses que vêm anonimamente, mas eu acho que não podemos desistir de procurar.
E pergunto-lhe quais são então esses critérios de qualidade, onde põe o seu carimbo Maria do Rosário Pedreira?
É muito difícil dizer, porque as razões podem ser completamente diferentes. Pode haver um livro que usa um estilo maravilhoso, porque aquilo que eu acho que define a literatura é o estilo, ou seja, hoje a maioria desses livros que se publicam e que são best-sellers e que chegam aos tops, não têm estilo, ou seja, não há nada que identifique aquele autor. E eu acho que aquilo que procura, acima de tudo, é uma marca que identifique aquele autor, ou seja, uma voz. Quando nós hoje lemos o último romance do Walter Ugemein, se tivermos lido para trás a obra dele, sabemos que não pode ser senão dele. Ou seja, se aparecer num concurso para inéditos com um pseudónimo, uma pessoa que conheça a obra do Walter Ugemein saberá que é um livro do Walter Ugemein. E isso é aquilo que eu procuro. Agora, isso pode ser uma coisa feita através da estrutura, que pode ser uma estrutura altamente original, como no caso do Prémio Leia do ano passado, o João Ricardo Pedro, por exemplo, que é na montagem das coisas que se faz a novidade. Pode ser uma forma de utilizar a linguagem completamente nova. Foi isso que eu, por exemplo, encontrei no José Luís Peixoto. Era um autor que tinha assim, uma coisa que era uma cantilena, parecia uma ladainha, era uma coisa muito bonita que não tinha sido feita. Pode ser numa história que é realmente de uma imaginação prodigiosa e escrita mais linearmente, quer dizer, podem ser muitas coisas. Agora, tem é que haver ali uma marca diferenciadora em relação àquilo que já foi feito.
E com isto, por vezes, desaconselha algumas pessoas a deixarem o ofício da escrita?
Eu lembro-me quando andava no liceu, na aula de francês, saiu um texto num dos testes que era, curiosamente, uma história que depois deu origem a um título de um livro de uma poetisa e tem a ver com o Diderot. E é a história de um poeta jovem que foi ter com ele e lhe disse que eu gostava imenso que o mestre me desse uma opinião sobre aquilo que eu escrevo. E o Diderot leu pacientemente os poemas e chamou o jovem e disse-lhe, olha, não só estes poemas são maus, como mostram que nunca virá a escrever bons, portanto dedique-se a outra coisa. É óbvio que eu não posso ser assim violenta, porque também não sou o Diderot, obviamente, não é? Mas às vezes bem me apetece dizer às pessoas que se dediquem a outra coisa. Aquilo que faço é responder, quando respondo negativamente, apontando as razões que me levam, de facto, a negar, a recusar aquele original. Normalmente são inconsistências, incongruências, erros de estrutura, ou então aqueles que são os piores de definir, que são aqueles que estão todos bem feitinhos, quer dizer, não têm nada de, assim, evidentemente errado, mas que quando a gente acaba é como se não tivesse lido nada, portanto não acrescentam nada. E portanto esses são os mais difíceis de recusar, porque é difícil uma pessoa aceitar que demorou tantas horas a escrever um livro que não tem nada de especialmente errado, mas que não vai ser publicado.
Falemos da sua poesia. Acaba de lançar a Poesia Reunida. Alguns dos seus livros estavam já desaparecidos deste mercado devorador de livros. Eu pergunto-lhe como é que é o seu encontro com a poesia. Disse há pouco que ela acontece, de repente surge a oportunidade de escrever.
Sim, normalmente acontece, há uma espécie de uma epifania. Nós vamos num sítio qualquer e de repente há uma coisa que aparece na nossa cabeça que nós não sabemos de onde vem. E pode ser o primeiro verso do poema, mas pode, na verdade, na versão final, não estar no princípio do poema. Mas é isso que move, no fundo, o nós levantarmos e irmos escrever, irmos partir daquela primeira imagem ou daquela primeira frase que nós não sabemos de onde é que vai. Uma vez o Eduardo Prado Coelho, numa feira do livro de Lisboa, disse uma coisa muito engraçada, que os romancistas eram basicamente neuróticos, estavam agarrados àquilo que estavam a fazer, não conseguiam pensar em mais nada. E que os poetas eram psicóticos, porque de facto não sabem explicar de onde é que aquilo vem, de facto. O Eduardo Lourenço diz que os poetas são os que estão mais próximos de Deus por causa disso, eu não iria tão longe. Mas é verdade que já conheci outros poetas, como a Ana Luísa Amaral também, por exemplo, que também explica a coisa assim. De repente há aqui uma coisa que fica na nossa cabeça que nós não sabemos de onde é que vem. A partir daí é, obviamente, preciso disciplina e trabalho. Eu, por exemplo, tenho imensas dessas epifanias, mas não tenho vontade de me levantar do sofá da sala. E se calhar no dia seguinte já não me lembro do que é que estava na minha cabeça. Portanto, mas se me levantar, eu sei que aquilo vai dar origem a alguma coisa. Não quer dizer que todos esses poemas sejam publicáveis, mas vai pelo menos dar origem a um texto. A um texto que depois se vai compondo e que tem que ser burilado e trabalhado, porque não é tudo inspiração divina.
E há uma marca feminina, claramente, na sua poesia.
Isso é o que os outros dizem, não é?
Reconhece?
Eu reconheço que sim, porque sou mulher, portanto, era difícil era escrever com uma cabeça masculina. Mas, para negar isso também, devo dizer que quando eu era mais nova, concorri com pseudónimo a um concurso literário daqueles das juntas de freguesia que há pelo país inteiro. E assinei, aliás, o livro com o pseudónimo e é como se ele não existisse na minha carreira hoje, porque não é que eu o renegue, mas não tem nada a ver com o que eu faço hoje, portanto, faz parte desse pseudónimo. E contaram-me que o presidente do júri disse, era um concurso para inéditos, portanto, eu tive que concorrer com outro nome, e o senhor dizia, este livro é de certeza de um homem, eu até sei de quem é. Portanto, talvez essas marcas femininas que toda a gente vê depois de saber que o livro é de uma mulher, não sejam tão óbvias se não se soubesse.
Faz a distinção entre poesia e letras para fados. O que escreve para fados não é poesia.
Não,
porquê?
Não. Porque a poesia é uma coisa que eu considero que é mais livre e que se escreve um bocadinho a si mesma. E escreve-se quando se quer ser escrita. É quando vem esse tal bocadinho de texto. Os fados não, os fados. Se alguém me pedir, eu vou-me ali sentar e faço. Ou seja, sou eu que quero.
Mas tem um destinatário?
Tem um destinatário normalmente. Eu às vezes posso fazer um fado sem pensar especificamente em alguém. Mas, para além de tudo, o fado obedece a um espartilho a que a poesia não obedece, pelo menos a minha. Portanto, quando eu tenho de meter uma letra numa música, tenho que pensar na métrica, nas tónicas, nas átonas, nas rimas, e, portanto, é muito mais um trabalho do que uma coisa artística, digamos assim.
Mas os fados são pequenas narrativas ao mesmo tempo.
São, porquê? Porque quando uma pessoa canta, eu acho que não são só os fados, são as canções em geral. Quando uma pessoa canta, durante o tempo que canta esse fado, essa canção, quem está a ouvir tem que perceber do princípio ao fim. Com a poesia isso não se passa, porque a pessoa pode reler o poema e ir percebendo outras coisas à medida que o relê. E, portanto, no fado não, tem que ser uma coisa simples, imediata e que possa ser cantada e percebida no ato em que é cantada. E, portanto, são coisas muito diferentes. O grau de dificuldade de um poema é naturalmente maior que o grau de dificuldade de uma letra.
Como é que se sente a ouvir os seus fados? Já não são seus?
São. Acho graça, porque à medida que fui fazendo letras para fados, por exemplo, aprendi imenso sobre o fado. E já sou capaz de, por exemplo, com um fadista a cantar na rádio, dizer, mas este fadista está a cantar outra letra em cima da música para a qual eu fiz uma letra. Porque é muito comum, agarrando nas 200 e tal melodias do fado tradicional, mudando a letra, mudar completamente o fado. Por exemplo, eu conheço o Povo que Lavas no Rio, que é um fado, enfim, emblemático e que toda a gente conhece. O Carlos do Carmo gravou num disco com uma letra completamente diferente e ninguém reconhece que aquilo é o povo que lavas no rio na origem. E, portanto, isso é engraçado, por um lado, perceber mais de fado à medida que se escrevem letras, até porque os fadistas muitas vezes nos dizem, olha, há aqui uma coisa que escreveu que eu não consigo cantar. Eu lembro-me, por exemplo, que escrevi um fado para a Aldina, onde se falava da rota, no sentido da rota mais bela para ir a um sítio, e ela disse-me logo, a rota eu não posso cantar porque sou a arrotar, não é? Não fica bem cantar. E, portanto, também aprendemos a escrever letras com os próprios intérpretes, o que é muito interessante.
Sinto que pode estar, de alguma forma, a contribuir para uma renovação do fado, pelo menos da narrativa do fado?
Eu acho que não. Eu acho que sigo um pouco a tradição, que é contar uma pequena história em quatro quadras ou quatro cestilhas. Aí eu acho que não inovei nada. Agora, é evidente que quem inova o fado hoje em dia são os intérpretes, porque estes intérpretes novos, à exceção da Aldina, que segue o fado tradicional, cantam outras coisas, são mais cantores da world music e, portanto, cantam um fado já diferente. Eu penso que eles é que estão a renovar, de facto, o fado. Eu penso que, provavelmente, as minhas letras serão mais atuais do que aqueles fados do princípio do fado, muito populares, antes da Amália, que eram as desgraçadinhas, os tuberculoses, essas coisas, faziam parte daquele tempo, digamos assim. Agora, não me sinto propriamente uma inovadora do fado, acho que acompanha a tradição.
Acaba de lançar também, e a propósito precisamente do fado, a minha primeira Amália. É também de alguma forma o seu contributo para uma história do fado. Interessa-lhe também levar o fado a este público mais pequeno?
Interessa-me. E interessa-me sobretudo levar a figura da Amália, porque eu acho que a Amália é a pessoa que mais contribui para o fado e para o fado ter sido património, porque ela é que mudou tudo. Ela foi buscar poetas de excelência, ela foi buscar músicos sofisticados, ela foi procurar letras e fez ela própria letras, e eu acho que é um exemplo também, como pessoa, para os mais novos. Ou seja, nós vivemos hoje num tempo em que as crianças que nos últimos anos estavam habituadas a ter tudo facilmente estão a sofrer um revés. Já há muitas com pais desempregados, já há muitas a enfrentarem dificuldades, os pais a não poderem comprar as coisas. E a Amália é um exemplo, é uma pessoa que veio do nada e que se transformou naquilo. É óbvio que tinha um talento, um dom que nem todos temos, não é? E, portanto, isso contou muito. Mas ela era ultra trabalhadora, era inteligente, tinha uma inteligência artística fantástica, era perseverante, não se deixava ir na conversa alheia, ela só fazia aquilo que achava certo e, portanto, eu também considero que para os mais novos não é só apresentar aquela que foi a maior fadista de todos os tempos em Portugal, é de facto apresentar uma pessoa que lutou e que foi perseverante e que eu penso que é um bom exemplo agora para estes miúdos deste tempo.
E que exemplo é que deixa com, por exemplo, o Clube das Chaves, que tem mais de 20 livros publicados para esse
aí
público
confesso,
mais jovem?
Aí confesso que, quando eu comecei a escrever esses livros, não o fiz, também o fiz um bocadinho como missão, não o fiz muito como literatura, ou seja, aquilo que eu queria era fazer leitores, porque dava aulas, nessa altura era professora de português, e percebia que era preciso, de facto, motivar os alunos para a leitura. Nessa altura havia muito poucas coisas, havia aquela coleção Uma Aventura, havia os livros da Sofia de Melbourne e pouco mais. Portanto, aquilo que eu tentei foi fazer livros que pudessem convocar o público juvenil para a leitura e, mal ele estivesse convocado, eu acreditava que ele passaria mais tarde por outras coisas. Portanto, foi uma coisa mais de trabalho propriamente do que de criatividade. Penso que deixei uma data hoje, conheço imensas pessoas que, adultas, que me dizem, ah, eu li o Clube das Chaves. Portanto, já estou naquela idade em que encontro pessoas de 30 anos que já leram o Clube das Chaves e, portanto, sei que houve uma geração que leu e que provavelmente chegou aos livros pelo Clube das Chaves, pela aventura e outras coisas do tipo.
Noto que há aí sempre a questão da missão. Há algo em si que é determinante nesta sua possibilidade de dar aos outros?
Eu acho que sim, acho que é preciso que se leia e acho que é preciso que se leiam coisas de qualidade. E, portanto, a minha batalha maior na vida tem sido essa.
Pergunto-lhe sobre o acordo ortográfico. Li no outro dia, tem um blog, a Maria do Rosário Petreira tem um blog em que escreveu que acordou aliviada no dia em que ouviu a notícia de que o governo brasileiro tinha adiado por 3 anos o acordo ortográfico.
Mas depois assustamos.
É verdade. Pergunto-lhe precisamente como é que vê estas alterações e como é que acha que, de facto, esta língua portuguesa pode vir a sofrer com este acordo ortográfico?
Bem, eu acho que já sofreu, já está a sofrer, não é? Porque os manuais escolares
já estão com a grafia,
sim, sobretudo em alguns anos, não é? E, portanto, penso que isto vai ser, em primeiro lugar, uma confusão para a cabeça dos miúdos, porque acho que alguns miúdos, por exemplo, começaram com o antigo acordo e a meio passaram para o novo. E, portanto, isso, em termos de instrução básica, digamos, no ensino básico, deve ser uma grande confusão para a cabeça dos miúdos, porque as alterações são muitas. Depois, não concordo com a maioria delas e não as utilizo, porque acho que tem de haver lógica nas alterações. Não entendo que haja lógica e, sobretudo, acho que quando há um acordo tem de ser um acordo, não pode ser uma coisa de facultativo. Essa coisa do facultativo é uma coisa que me faz alguma espécie. Depois, acho que se perde a ligação à raiz etimológica. Portanto, acho grave que se perca esse pé, embora, claro, que os defensores do acordo venham a dizer mas já se tinha perdido com outras palavras. Está bem, já se tinha perdido com outras palavras, mas se calhar já foi mal perder-se com as outras palavras. E depois, acho sobretudo que o objetivo, que é um objetivo de unificar uma língua para, economicamente, ser mais vantajoso para Portugal, não perder mercados em África, etc. Na verdade, não vai servir de nada, porque eu vou escrever recessão sem o P, porque digo recessão, mas o brasileiro vai escrever recepção com o P, porque ele diz recepção. E, portanto, isto não tem lógica. E depois também não percebo porque é que a língua tem que espelhar a oralidade, quer dizer, acho uma coisa preguiçosa, acho que se tem é que ensinar a escrever os miúdos desde pequenos, não é? Eu, quando andava na instituição primária, quem desse 2 erros já era muito. Hoje em dia tenho autores e pessoas que mandam livros para a editora que dão erros gravíssimos e que eu não entendo como é que podem querer ser escritores a dar tantos erros. Portanto, eu acho que o problema são esses problemas
também
todos.
Também passa pela educação.
Claro, claro, evidentemente. Agora, eu também penso que há gerações, há professores hoje que são da geração que passou mais reformas de ensino e, portanto, também foram causticados com tanta reforma e tanta mudança. E, portanto, eu não vejo vantagem nenhuma no acordo.
Mas não vamos assistir precisamente a um novo período aqui de indefinição, porque o Brasil disse que avançava, nós avançamos e agora o Brasil recua e vamos ficar aqui
Eu penso que o Brasil recua para olhar melhor para a coisa, mas tenho a impressão que no fim vai ser pior ainda. Ou seja, que vão ser feitas ainda mais modificações.
Ou seja, o Brasil achou que não tinha feito
tudo o que devia fazer.
Sei que é uma pergunta que é difícil de fazer, sobretudo alguém que lê muito, mas queria-lhe pedir que nos deixasse 2, 3 livros que aconselhe a ler.
É difícil escolher, porque como editora acho que as pessoas podem se sentir que eu gosto mais de um autor que do outro. Portanto, não vou escolher nenhum dos meus, então.
Mas esteja à vontade. Nós aqui recebemos bem os nossos convidados e ninguém.
Vou escolher. Há um autor que está publicado em Portugal há relativamente poucos anos, embora já tivesse sido publicado no passado, teve esquecido durante uns tempos e está a ser, entre aspas, ressuscitado pela Dom Quixote, que é um autor espanhol, o Juan Marcé, que eu acho que é absolutamente genial. E gostava de recomendar, entre todos os seus livros publicados em Portugal, o Rabos de Lagartixa, que eu acho que é um livro magnífico. Podia também recomendar o Rentes de Carvalho, que é um autor que publicava já há muitos anos fora e que veio pela mão da Quetzal a ser publicado em Portugal. O livro que eu gosto mais dos que li até agora é o La Coca, é um livro que acho absolutamente fantástico, que é uma coisa algo proustiana, mas muito atual. E um poeta, por exemplo, o Pedro Mexia, que acho que é um bom poeta contemporâneo.
Abrimos agora espaço a perguntas do público, que aqui está presente na livraria Feirã. Começamos para já por escutar uma pergunta de Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Centro Nacional de Cultura, que é colaborador semanal do Ensaio Geral.
Maria do Rosário Pedreira é uma mulher da palavra e das línguas, e tornou-se uma referência da edição. Todos nos lembramos da expectativa e do sucesso em torno de A Casa e o Cheiro dos Livros, e depois de uma incursão romanesca em Alguns Homens e Duas Mulheres e Eu, para o regresso em plena à poesia com O Canto do Vento nos Ciprestes. E o certo é que a autora tem especial razão quando sugere que este seu livro deve ser lido encadeadamente como o romance poético que é. Agora, Poesia Reunida junta os três livros de poemas já publicados, incluindo Nenhum Nome Depois, a que se acrescenta A Ideia do Fim. E começo exatamente por aqui. Quando diz que é sempre a ideia do fim que traz a música certa para os meus versos, de certo modo assumo que a inteligência é a consciência dos limites, num tempo em que a crise se gerou pela ilusão da ausência desses mesmos limites. É isso que está em causa? O romantismo contracorrente que assume e que Pedro Mexia refere será, no fundo, a busca do amor como luta contra a indiferença e como consciência de que a fidelidade é a preservação do que é frágil e precário?
Em relação à ideia do fim, eu acho que é uma coisa, sobretudo, pessoal. Ou seja, eu sempre escrevi em momentos maus. Eu sempre escrevi mais quando me sentia mais magoada, ou abandonada, ou traída. E, portanto, o que me aconteceu foi que escrevi três livros, Nenhum Nome Depois, O Canto do Vento dos Ciprestes e A Casa dos Cheiros dos Livros, digamos, sob um negrume emocional, e estive 8 anos sem voltar a publicar. Esses 8 anos corresponderam pessoalmente a 8 anos bons na vida, e portanto eu não senti necessidade de escrever, ou seja, a minha escrita foi sempre muito terapêutica. E portanto o que acontece é que podia ter sido um vazio até hoje se não houvesse de repente um período em que eu tive medo de perder isso. E, portanto, aí foi a ideia do fim. Ou seja, o que se estava a passar era tão bom que houve um dia em que eu acordei e disse, e se isto desaparecer, o que é que me vai acontecer? E, portanto, foi baseada nesse medo que, de facto, produziu o grosso dos poemas do livro inédito, A Ideia do Fim. E, de facto, é sempre a ideia do fim que traz a música certa para os meus versos. Eu penso que não tem a ver com limites cósmicos ou com coisas mais alargadas à própria sociedade, mas é uma coisa pessoal, digamos assim. Em relação às ilusões e ao amor como arma, e ao romantismo, à questão do romantismo, eu de facto lembro-me que quando publiquei o meu primeiro livro, A Casa e o Cheiro dos Livros, houve uma sessão sobre os livros de poesia do ano do Pen Club, que era o jornal falado, que ainda se fazia na altura na Casa Fernando Pessoa, e houve alguém que nem sabia que eu lá estava, porque me tinham convidado a ir, mas não tinham dito ao Casimiro de Brito, que era quem apresentava a sessão, e ele apresentou esse meu livro como um livro de grande coragem, porque falava do amor e do regresso à ternura. Isto confesso que nunca percebi, porque a verdade é que eu acho que o amor é o que nos move. Ou seja, eu acho que nós não estamos cá para outra coisa. Eu acho que as pessoas tristes são justamente aquelas que não são amadas pelas pessoas que amam. E, portanto, o amor é aquilo que move tudo, seja um amor mais ideológico, seja um amor mais do tipo da amizade, seja um amor mais carnal, seja um amor mais romântico. Mas eu acho que, de facto, o amor é o que nos norteia nesta vida. E, portanto, uma vida sem amor, uma pessoa olha para trás e não vê nada. Quase toda a literatura fala disso. Portanto, também aqui penso que, de facto, o amor é uma arma, mas é uma arma, sobretudo, de defesa. Ou seja, nós, para nos defendermos das calamidades e das ilusões e de tudo aquilo que nos querem impor, de facto, temos que amar muito, temos que nos amar a nós próprios e temos que amar certas ideologias, certas ideias e certas... Eu acho que essa missão de que eu falei há bocado, essa palavra que eu utilizo às vezes, se calhar, é também uma paixão.
Abrimos agora espaço a perguntas ao público aqui presente na Livraria Feirão. Já sabe, se quiser assistir ao ensaio geral, marcamos novo encontro aqui na livraria no próximo dia 1 de fevereiro, às 6:30 da tarde. A próxima convidada será a escritora Dulce Maria Cardoso, autora do livro O Retorno.